acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.
Mais uma vez, a Páginas Tantas sai dos estúdios da RTP na Avenida Marechal Gomes da Costa e viajou até ao norte, até à Póvoa de Varzim. Quer juntar-se, obviamente, a esta grande festa, que são as Correntes de Escritas, 18 anos. Este festival completa este ano 18 anos. Como o tempo passa rápido. Foram cerca de 500 os escritores que já passaram por este festival literário, talvez o mais antigo festival literário realizado no nosso país. Como é habitual, quando saímos do estúdio, temos sempre um convidado especial. Hoje não é exceção. Contamos com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Muito obrigada.
Muito obrigado,
por ter aceitado
para mim é uma honra e um prazer
estar aqui nosso com convite. E vamos desde já fazer a pergunta que está na cabeça de muita gente neste momento e que incomoda muita gente. Eu não acredito que ainda não leu o livro Quinta-feira e Outros Dias, de Aníbal Cavaco Silva.
Olha, eu vou ser muito sincero, é o seguinte, o Presidente Cavaco Silva ofereceu-me há dois dias, dois ou três, e eu, portanto, levei-o para casa, mas vim ontem para aqui. Confesso que há dois dias o folheei, muito rapidamente, mas não o li. E portanto, como folheei e não li, não tenho opinião sobre o livro.
E portanto ainda não,
ainda
vou...
não agradeci. Ainda bem que me lembra isso. Tenho que escrever um cartãozinho a agradecer o livro e a dedicatória. E
muito
portanto,
bem.
A ver se não me esqueço até ao fim da semana.
Está
combinado. Agradecer o livro.
Está combinado. Aconteceu algo curioso nos Estados Unidos. Quando Donald Trump foi eleito, as vendas de 1984, essa distopia tão conhecida de George Orwell, conheceu um aumento das vendas. Agarramos-nos aos livros, Sr. Presidente, quando estamos desnorteados, entre aspas.
Não sei se é desnorteados, quando há novas realidades. De facto, eu ouvi o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim falar e, de repente, eu pensei em três coisas diferentes. A primeira é que eu, aos meus alunos de Ciência Política, dizia sempre que temos de nos habituar a viver em crise. Aquela ideia de que há um mundo estável, um mundo perfeito, um mundo pacífico, e depois há momentos de crise. Isso acabou. Se é que jamais existiu.
Exatamente.
E, portanto, eu acho que nunca existiu. Vivemos em crise permanente. Porque a ciência evolui rapidamente, a tecnologia evolui, as instituições evoluem mais lentamente, a resposta dada por elas, pela política, pelo direito, é sempre lenta, é sempre atrasada, é sempre insuficiente. Esse é um primeiro dado. O outro dado é que há realidades que não voltam para trás. Não voltam para trás. Embora haja a teoria do pêndulo na história, mas um determinado tipo de aceleração científica e tecnológica já não desaparece.
Já não desaparece, sim.
Um certo tipo de aceleração na comunicação já não desaparece.
Sr. Presidente, e por falar em aceleração tecnológica, nestas suas novas funções, tem tempo ainda para ler livros ou já só pode ler SMS?
Ou e-books?
Eu devo dizer isso, não sei se muito primitivo, mas não tenho Facebook, não uso Twitter e uso muito pouco os SMS. Por uma razão muito simples, porque mesmo os mails que utilizo, enfim, como toda a gente utiliza, com alguma naturalidade, são muito arriscados. Nós antigamente, quando enviávamos um cartão ou uma carta, pensávamos duas vezes antes de assinar. E depois ainda ficávamos a amadurecer. Envio ou não envio? Eu mudo isto, não mudo aquilo? Eu vou já arriscar isto ou aquilo? Assinar um documento implicava uma responsabilidade. De repente, há um clique, carregamos num botão e partiu.
Já não
vou. E uma por outra vez eu fico a pensar, se eu pudesse rever o texto, acrescentava qualquer coisa ou cortava qualquer coisa. Portanto, sou, se quiser assim, da geração dos livros, mais do que da geração digital. Mas temos de conviver com o digital.
Mas como é que tem tempo para ler livros?
Como é que tenho? Eu durmo muito pouco.
Não, isso já
como
sabe,
e como durmo muito pouco, eu leio normalmente à noite. Há uma hora em que já ninguém está acordada para falar comigo. Eu ainda acordo algumas pessoas, que aliás me atendem com ar muito mal disposto, dizendo sempre não estão a dormir, porque ninguém assume que está a dormir às horas em que é natural.
Então, é Presidente da República a ligar.
E portanto, eu leio essas horas.
E leio basicamente ficção, não ficção,
olha, poesia. Eu vou dizer o seguinte, não sei se devia começar por dizer isso. Olho para aquilo que é mais próximo das minhas áreas, portanto, ensaio.
Ensaio é uma coisa cara aqui à nossa Inês.
Ensaio, biografia, história, começo por aí. Às vezes alguns trabalhos académicos, dos muitos que me chegam. E depois passo poesia, e se leio sempre, porque é possível em qualquer momento do dia ler, não se lê um livro de poesia, lê-se algumas poesias do livro. Agora, meia culpa, qual é o lado escandaloso da questão? Sou muito mais lento no caso da leitura da ficção. Porque aí é preciso gozar o conteúdo e gozar a escrita.
Dá mais
e, é um crime, é um desperdício. Querer avançar rapidamente, e a mim acontece muitas vezes isso. Querer chegar ao fim.
Quais são os livros? Os livros que diria que o marcado, desculpa, que o marcaram mais na
vida.
Sua, na vida?
Olha, eu. Há um que não sei se é de bom tom estar a citar, Guerra e Paz. Mas eu acho
que não é de bom tom?
Exato. Não sei se é de bom tom por isto, porque muita gente associa sobretudo ao filme ou a séries televisivas e tal. Mas aquele livro influenciou muito a minha visão sobre a política, sobre a história.
E leu
sobre
jovem,
a transição
é um
dos tempos. E li muito novo. Li muito novo. Muito novo. Muito novo. Depois. Um que marcou imenso, eu tinha um certo fascínio por dois autores franceses. O Malraux, primeiro Malraux. Mas não consegui deixar de gostar dele, mesmo quando Ministro de Cultura do Gol. Mesmo desfilando os Campos Elíseos e tal. Porque era, de facto, as antimemórias, não deixei de gostar. Mas, A Condição Humana, é um livro que se lê no que se chama Juventude. E dá para vibrar, porque é todo um sonho geracional, é todo um sonho que todas as gerações militantes, quando são adolescentes no meu tempo, jovens, como se diz hoje, não podem deixar de sonhar. E depois o Ulisses.
Ulisses
do James Joyce. Porquê? Porque o Ulisses, é curioso, eu por exemplo li o Proust. Isto é criminoso também.
Leu os sete volumes?
Leu os volumes todos.
Em busca do tempo perdido?
E devo dizer que só compreendi verdadeiramente a importância muitos anos mais tarde.
Mais tarde.
Li cedo demais. Ler o Proust cedo demais é um erro. E o Ulisses podia acontecer a mesma coisa.
Leu cedo também.
Mas li muito cedo, estou a falar de 18, 19 anos. Eu sou francófono, mas depois tive que virar para a anglofonia. E quando li, permitiu-me abrir para o mundo... Da realidade e para um novo tipo de romance na altura em que eu o lia.
Que tipo de ficção é que prefere? Porque, por exemplo, nestas correntes de escritas, curiosamente, vão ser lançados 30 novos livros, muitos baseados em episódios históricos reais.
Sabe, isso é uma coisa curiosa. De repente, em Portugal, mas é um fenómeno recente, é um fenómeno que tem para aí 20 anos. Apareceu em força o romance histórico. Não havia. Tinha havido no século XIX.
Muito.
Deixou de haver no século XX, no começo do século XX.
E depois voltou.
Com o neorrealismo, enfim, com as várias pistas. E de repente, também não houve nos anos 70, né, nos anos 80, e é a partir dos anos 90, final dos anos 90, que começa a ser, ainda bem, porque atraiu novos leitores. Novos leitores completamente diferentes dos leitores a que estávamos habituados. E hoje é, de facto, uma onda avassaladora ao romance histórico. Desde que não consiga fazer desaparecer a outra ficção.
Muito bem.
Temos pouco. É novela.
É gosta de novelas?
Eu gosto de novelas.
Eu também.
Eu gosto de novelas. E o pouco...
Mais concentrado.
E não é isso, e dá para guardar para comparação com episódios da vida com coisas que se ouviu contar ou que sonhou, só que não há grandes novelistas. Oh, os novelistas são os romancistas, uhum. De vez em quando são
nas horas vagas, exatamente.
Horas vagas. É ou os poetas.
Ou os poetas,
poetas
também.
A Sofia.
E o Nuno Judice também.
E o Nuno Judice, pois é.
Sr. Presidente, o verão passado disse que ia ler nas férias Helena Ferrante, apesar de dizer que não lê ficção, e eu reparei que nos seus livros de juventude marcante não há nenhuma mulher. Reparei agora nisto, pois não.
Para cá é verdade.
Ainda vai a tempo de recuperar.
Foi naquele tempo, está a ver quando é que eu li.
Pois,
eu
mas agora.
Anos 60.
Mas disse que ia ler Helena Ferrante, que nós não sabemos se é mulher, Ferrante, se é homem, se é as duas coisas.
É, é, e é, tal, é, e é bom que não saiba, porque faz eu parte do encanto da situação
exatamente.
Não saber. É um horror agora.
E leu, gostou?
Li li até de uma forma muito curiosa. Foi assim: eu li o primeiro volume no português do Brasil. Comprei-o no Brasil, uhum. E li-o numa viagem ao Brasil, no 10 de junho. Depois vim rapidamente, li o segundo volume português de Portugal. Faz diferença. Faz diferença.
Faz muita diferença,
faz
diria,
muita
não é?
Diferença. E fiquei dividido e depois acabei por preferir o português de Portugal, mas naquela altura tinha achado muita piada quando li com alguns termos e Brasil, do português do Brasil.
Não é?
Depois. E esse segundo é muito curioso, foi um segundo que me custou a ler, porque entretanto teram-se várias coisas e tal. Peguei no terceiro e disse, vou ler na a visita a Cuba. E era uma longa viagem de avião. E eu li-o praticamente todo na viagem. Li-o todo na viagem. Deixei um restinho, porque era um escândalo, quer dizer, não ter um restinho para ler na estadia. Mas já não me deu para a cimeira ibero-americana e para a cimeira luso-brasileira. Bom, e depois vim a correr, li o quarto. Eu tive altos e baixos. Eu, por exemplo, adorei o primeiro. No segundo tive alguma dificuldade a certa altura, depois superei-a. O terceiro, gostei. O quarto irritando-me imenso com algumas personagens, gostando de outras, identificando-me imenso com a narradora, porque há, eu costumo dizer isso, há dois tipos, mesmo com os meus alunos, há dois tipos de pessoas. As pessoas que são génios e depois podem utilizar o gênio ou desperdiçá-lo, atirá-lo pela janela, faz parte do gênio. E os que não o são, mas podem fazer um percurso muito parecido ou tentar fazer, não sendo nada geniais, é o meu caso. E portanto, é o meu caso, e portanto identifiquei-me
com a narradora.
Com a narradora que passa a vida com o complexo da sua heroína que lhe faz as maiores malfeitorias, uhum. E que parece deitar a vida pela janela, mas é a maneira de ela viver a sua vida. E depois no quarto, a certa altura, ia tendo uma fúria, não no fim, mas no pré-fim, porque acontece muitas vezes a mim eu não saber como acabar os meus textos. E eu comecei a achar...
É mais difícil acabar do que começar,
é
não é?
Muito mais difícil. É. E ela, de repente, comecei a ficar nervosa. Ela não sabe como é que há de acabar. Uhum. Não sabe como é que há de acabar. E está ali à beira de ser uma desilusão e depois encontram um fim que não está à altura, modestamente penso, da obra, mas que, enfim, é melhor do que aquilo que eu temia que fosse. Porque o problema... A Inês sabe disso... Inês, por acaso a Inês sabe acabar.
Muito obrigada.
Sabe acabar.
Pois sabe. Não é fácil muitas vezes para acabar. Eu confesso, eu corro para o fim. Eu corro. Eu chego ali
tu
uma altura e eu corro.
Mas aí agora posso eu fazer as minhas perguntas, que é assim.
Bem, quando, o feitiço quando, contra
quando,
o feitiço.
Quando arrancam para um projeto, pronto, quer dizer, tem. Vamos dizer, inspiração entre aspas, quer dizer. Já tem ideia do fim ou não? De repente o livro foge ao vosso controle. Foge completamente ao controle. E andam à procura da maneira de controlar aquilo que era suposto ir num sentido e vai noutro. Inês.
Depende, mas naqueles que me correm bem foge ao controle. Se eu pensar, agora estou a pensar nisso para a primeira vez. Mas naqueles que me correm bem o final não é aquele que eu tinha pensado. Eu acho que isso quer dizer que o livro foi ganham mais poderoso própria. Do que a pobre cabecinha do autor.
Quer dizer, as personagens ganham autonomia?
Ganham autonomia
e criam a sua trama.
Criam a sua trama. Eu primeiro fazia no primeiro livro esquemas muito certinhos e deixei de fazer isso. Mas mesmo quando tenho uma ideia geral, eu acho que isso, nos livros que eu também gosto mais de ler, tem que haver uma surpresa. Sobretudo, não pode morrer sempre toda a gente. Que já sabemos que vamos todos morrer, e na literatura, nos grandes clássicos, a maior parte das vezes
termina em morte.
Tudo é morte, tudo não é? Morte. Então, ver se há outras alternativas e se. Pois é, porque é isso, porque acabar sem acabar, que é o que todos sabemos que acontece, é mais complicado. É como...
Patrícia,
no meu caso, eu não Patrícia. Penso nunca no fim. Não, não penso. Eu vou deixando andar e acho que as personagens nos levam pela mão de alguma maneira. Não é aquela mão que o Lobo Antunes fala, que eu isso não acredito nada.
A mão de Deus, não, mas é o Lobo Antunes tem a mão de Deus na mão dele.
Eu não tenho a mão de Deus, tenho a mão de Nossa Senhora do Pilar, que ainda por cima é padroeira de Espanha, está sempre do meu lado. Mas ela não me encaminha para coisa nenhuma do ponto de vista literário. Mas falando de morte, eu tenho um livro em que achava, o Manuel Guerra, não é? Tenho um livro chamado No Silêncio de Deus, de 2008, que era suposto o personagem morrer.
Certo.
Ele não queria morrer, ele não deixou que eu o matasse. Simplesmente, então eu tinha um fim que não consegui lá chegar porque ele não deixou.
Mas isso é engraçado.
E isso é que é verdadeiramente criativo.
Mas afinal é ficção.
E depois outra pergunta que eu tenho a colocar hoje, que é a seguinte: sentem que há qualquer coisa da vossa vida na vossa obra ou não? E como é que controlam isso?
Então,
como é que evitam que haja demasiado? Porque a pessoa é como é, tem uma pré-compreensão, tem uma biografia.
Sim, claro.
A Marguerite Duras dizia: só escrevemos sobre nós, sempre. Sim, e quando não escrevemos,
mas
é mentira.
Ela só escrevia sobre ela.
E quando não escrevemos.
De uma forma muito cruel, por
mas
vezes, não é?
Ela só, ela diretamente. Só. Mas mesmo indiretamente, os temas, quer dizer, escolher um tema é porque é um tema que nos preocupa. Provavelmente não tem nada a ver com a nossa biografia, mas tem a ver com o nosso desassossego, com as razões, eu ia dizer, com as razões que nos impedem de dormir. Claro. Não sei se é por desassossego. Que o Sr. Presidente não dorme. Porquê é que nunca dormiu muito?
Olha, por causa da censura.
Conte lá.
Então.
É uma coisa espantosa. É o seguinte, eu tinha aulas muito cedo na faculdade e vivia fora de Lisboa. E, portanto, tinha que vir para Lisboa, tinha que acordar cedo para chegar a tempo às aulas. Quando o trânsito era complicado e era... E a censura não tinha horas. Os coronéis estavam até às tantas e faziam gala em estar até às tantas para fazer esperar o jornal, e portanto eu era encarregado de negociar com os coronéis. Alguém ter a paciência de negociar pelo
grande
telefone.
Escola, essa ou escola então, não
ou então,
essa escola
ou então de ir mesmo ao Bairro Alto, lá aquele segundo andar e tal, discutir com eles as provas, sem sucesso na maior parte dos casos, porque eles cumpriam ordens,
portanto não discutiam sequer,
era muito difícil. Remetiam para o diretor do exame prévio. Diretor do exame prévio vivia junto ao Jardim Zoológico em Lisboa, na escola da PIDE. E, portanto, eu algumas vezes fui, inclusive uma vez quando houve um golpe militar na Grécia e nós queríamos publicar qualquer coisa sobre isso, fui para aí às 5 da manhã, ou às 4 e tal da manhã, acordá-lo, para ver se podia passar uma linha ou duas linhas. E isso
portanto,
fazia com que
eu me deitava
sempre. Ou melhor, ia para casa tardíssimo. E dormia muito pouco tempo. Claro. Primeiro recuperava ao fim de semana, depois deixei de recuperar. Acabou a censura, começou a revolução. Era tudo à noite. Tudo à noite eram os capitães sem sono. Quer dizer, as assembleias do MFA, as reuniões da Comissão Coordenadora, as reuniões partidárias, os comícios fora de Lisboa até às tantas da manhã, regressar num Fiat 127 e tal. Mas as aulas estavam lá, àquela hora.
Pois.
E, portanto, e desabituei-me de dormir. Portanto, não teve mérito nenhum. Foi assim.
Foi assim.
Patrícia, não respondeste à pergunta.
Eu não preciso. Estou só fazendo uma pergunta.
Não, preciso,
tem saudades da escola ou não? Dar aulas?
Muitas saudades.
Pois
eu hoje fui, a certa altura, não, hoje logo de manhã, às 9 da manhã, estava no dia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E confessei aos pares, aos colegas, que quando vou a uma cerimónia académica, tenho muita alegria por isso, mas tenho uma saudade enorme. Então, como é que eu mato a saudade? Eu, todas as semanas, vou ao meu gabinete na faculdade.
Ah.
Todas as semanas, ao fim de semana, quando consigo uns minutinhos, eu vou ao meu gabinete ver se está tudo bem, se não está, para percorrer os corredores e tal, mas não é a mesma coisa. Porque não estão lá alunos, não dou aulas, encontro colegas, que às vezes é bom, às vezes é mau, e portanto, nesse sentido, tenho. De facto, e sobretudo tenho saudade de saber que nunca mais vou poder dar aulas a um anfiteatro cheio de alunos, porque na minha faculdade, a partir dos 70 anos e até aos 80, só se pode dar aulas convidado para alunos de mestrado e doutoramento, que são 5, 10, 15, 20 no máximo. Sim. Portanto, não são anfiteatros.
Mas agora dá aulas a 10 milhões de portugueses,
tá
não
bem.
É?
Exato.
Tá ou mais.
Tá bem, tá bem. Por isso é que eu quero estar tão próximo deles.
Pois.
Que é uma forma de matar saudades.
Mas é muito engraçado o problema que as pessoas têm em dirigir-se a si, porque as pessoas começam por dizer Sr. Presidente e depois às tantas já estão no Sr. Professor.
É, mas é, eu hoje disse, Presidente é um acidente ao serviço de uma missão nacional. A vocação é professor, a vocação da vida é professor. A pessoa é Presidente 5 anos e é professor a vida inteira.
Ou 10.
Ou 10, exato.
Vão ser 10 ou o quê?
5 anos.
E depois vai escrever as suas memórias, certo?
Não, nunca vou escrever memórias.
E ficção? Não, um romance?
Não, espera, não vai porquê?
Não vou porquê. Porquê é que eu não vou escrever
memórias? Não se deve contar o que se passa, nas, não é? Eu acho, não é?
Eu quero encontrar uma fórmula, quero ver se encontro uma fórmula que não seja indireta a ninguém. Mas, eu, por exemplo, não tenho apontamentos das reuniões com o Primeiro-Ministro. Eu sei que houve tempos em que se gravava as reuniões entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Era público, portanto, não Sim. é segredo. Houve tempos em que havia agenda.
O anterior.
E havia documentos e havia apontamentos. Eu penso que nisso, como em N reuniões, com embaixadores, com chefes de Estado estrangeiro, é capaz de ser um erro. Capaz de ser um erro.
O que é não gravar?
Porque há pessoas, por exemplo, há anteriores Presidentes da República que não publicaram memórias. O Presidente Ramalhianos não publicou, mas tem certamente documentação. O Presidente Mário Soares, eu sei que tem uma documentação muito exaustiva da sua presidência, mas não publicou memórias, teve conversas com. O Presidente Jorge Sampaio também não publicou memórias, houve sim. biografias sobre ele ou memórias de colaboradores dele, que é um pouco diferente. Eu penso que quando se é presidenta, isso implica algumas coisas para o futuro. É uma escolha. Uma é ser comedido nos comentários sobre os antecessores e os sucessores. A segunda é ser comedido nos comentários relativamente àqueles com os quais se privou no exercício de funções públicas.
Uma questão também de elegância, não é?
Não, de função, o problema de elegância cada um tem a que tem.
Sim, também é verdade.
Mas é um problema de funcional. Depois, eu não me vejo a voltar ao comentário político.
Então,
porque eu não iria comentar, como é que eu podia comentar, a não ser como fez o Presidente Mário Soares, que comentava o mundo, tinha conversas com o António Zé Teixeira assim muito genéricas, era diferente.
É diferente.
Mas eu não me vejo a comentar o Partido A, o Partido B, o
Mas
Partido C.
Mas tem saudades da televisão?
O Presidente da República em funções, o Primeiro-Ministro em funções, não fica bem a alguém que foi Presidente da República.
Tem saudades da televisão?
Está lá todos os dias, de outra
maneira. Não,
tenho menos saudades, do que tenho das aulas. Quer dizer, aulas correspondem a uma vocação. A televisão foi um prolongamento dessa vocação com os novos meios, com meios mais vastos. Mas precisamente, eu tive a noção, no dia em que saí, que provavelmente saía para sempre da televisão. Não era possível depois fazer de conta que não tinha tido aquele mandato e voltar a comentar. Olha, foi um parêntese, eu fui apresentar a público um parêntese e agora vou comentar outra vez como cidadão. Sendo eu muito heterodoxo, pessoal, há certas ortodoxias mínimas que eu penso que se deve observar.
Mas o Sr. Presidente pode fazer um comentário de ordem cultural, por exemplo, além da política.
Ou não pensa nisso? Por exemplo, eu sempre quis ter um programa de livros.
Está combinado.
Eu sempre quis. Então fui ter, quando apareceram as televisões privadas, fui ter com os responsáveis. E falei com vários deles. E também na televisão pública. E todos me diziam, mas não isso não tem audiência.
Pois.
Não é verdade.
Lá está.
Mas não é verdade.
Não é verdade.
Eu vou dizer. Quando comecei, a introduzir, e foi logo quase no início, a referência a livros.
As escolhas.
Nas minhas. Não se chamava assim escolhas, depois passou-se as escolhas na RTP, depois foi lá. Quando isso aconteceu, de facto havia uma quebra. E eu até tentei resolver o problema, tive os livros no começo, tive os livros no meio, tive os livros no fim. Depois ficaram no fim. E então, havia uma quebra. As pessoas diziam, no começo, ora, ainda temos mais uns minutos para fazer zapping, e depois vamos ver o que é que ele diz.
Documentário.
A meio, notava-se uma ligeira quebra se eu incluísse vários livros. E eu tinha aquela coisa horrível, que eu admito que era horrível, que era uma corrida pelos livros, para não deixar de chamar a atenção para... Porque eu tinha muitos mais para os quais queria chamar a atenção e tinha muito pouco tempo. E no fim, e sentia-se, quer dizer, eu estava em X% da audiência e quebrava 5, 6, 7% e depois voltava a subir. No fim, já não quebrava. Quer dizer, portanto, que as pessoas tinham interiorizado a importância da referência aos livros. E depois eu pensei, se daquele 1 milhão e 600, 1.700, 1.800, às vezes 2 milhões, que estavam a ouvir, uma pequena percentagem tivesse retido uma referência. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Para o livro já era uma grande vitória.
E por isso mesmo não pensa quando deixar-se a função que exerce agora, com o poder acrescido que lhe dá, essa a visibilidade ainda acrescida, se possível, insistir em fazer um programa mesmo só dedicado aos livros na televisão?
Talvez não tinha pensado nisso. Não.
Mas está combinado, já está comprado esse projeto para o serviço público. Estou a assumir aqui o compromisso.
Não tinha pensado nisso.
É que, na verdade, não é muito fácil falar-se de livros. E também é verdade que os escritores, nós temos falado muitas vezes aqui numa Páginas Tantas sobre isto, foram quase que afastados da opinião, dos jornais, lembra-se com certeza que os
documentário?
Jornais não viviam, não viviam sem os jornais.
Hoje
documentário,
não
é?
Há politólogos. Isso é uma exceção. Não há praticamente escritores.
E é uma pena.
Documentário. Não, é uma pena, não. É um
vazio. É
um
pior que isso. É um pior que isso.
É verdade.
Mas eu devo dizer, em matéria de livros, e por isso é que quero estar presente em todas as feiras do livro e promover
e promove,
lá o encontro e tal.
E promove,
lá em é o seguinte, eu estou preocupado com o livro em Portugal.
Como assim?
Estou preocupado por isto, porque eu fui editor e sei as dificuldades da edição. E estou preocupado porque, felizmente, há muita gente nova a ler. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Tem que se ir mais longe, quer no papel das escolas, quer no papel da grande comunicação social, em termos de livros. Porque... hoje o que é que se passa? Os canais generalistas têm programas às tantas da manhã com livros. Os canais por cabo têm mais programas, mas não muitos mais.
Já tiveram mais.
Já tiveram mais.
Sim.
Já tiveram mais. E olhando à evolução das audiências e olhando à evolução das grelhas, o livro está a ser um perdedor relativo em termos de atenção permanente na opinião pública. Ora, já é muito complicado o livro coabitar com o digital. Porque eu conheço quem adora ler livros no iPad, no tablet, mas eu não consigo estar no campo ou na praia. Ou mesmo na cama, não é a mesma coisa, ou melhor, consigo, mas não
claro,
tenho
mas não
o mesmo consigo.
Não é a mesma coisa, sobretudo desperta. Bem, isso não é um problema para si que já não dorme. Mas eu noto, eu reconverti-me ao tablet recentemente, ao Kindle, e costumo ler antes de adormecer, não consigo, e não tem a ver com a qualidade dos livros, que são mais interessantes e que eu não adormeça. Aquela luz vai-me tirando o sono.
Aliás,
já
é estimulante.
Os médicos dizem, mas que é um dos erros que eu cometo, e por isso é que eu leio depois disso, mas antes dos livros eu abro mails, às tantas da noite,
sim.
Estou no computador, e eles dizem
é
todos, não é boa ideia.
Pois não.
Porque como não é boa ideia ter
uma
televisão
um
no quarto.
Exato. Como não é boa ideia fazer tudo isso ao mesmo tempo que vejo o que está na televisão.
Sr. Presidente,
e quais são, espera, as leituras?
Última pergunta, Inês Pedrosa. Sim, sim, pode ser.
É que ia perguntar que leituras é que está, que tem neste momento consigo, que livros é que...
Olha, eu neste momento estou a reler textos sobre Lisboa e Porto. Lisboa e Porto, é curioso. Porque de repente saíram vários textozinhos, reedições, muitos deles, e sobretudo trabalhos académicos muito curiosos sobre Lisboa e Porto. E eu estou nisso, perguntará, mas porquê?
Por causa do sucesso dessas duas cidades no turismo internacional atualmente
não,
também?
Não, porque, como é que eu hei de ser? O Presidente da República tem que ser cuidadoso em tudo o que diz.
Pois é.
Nestes temas muito
Silurico, silurico.
Não há, há desafios que se colocam a Lisboa.
Importantes,
muito importantes, que eu resumiria assim, que o Porto também enfrenta, mas menos. O turismo está a ser um sucesso logo. O que é que os turistas querem ver em Portugal? Querem, obviamente, o Portugal monumental, querem a natureza, querem o campo, a praia, querem a gastronomia, querem isto, mas querem...
O Golfo?
O Golfo e tal, mas querem os portugueses. Querem os portugueses. O que é que os turistas encontram-se de repente nos centros urbanos, no centro dos centros urbanos, tiverem estrangeiros? Portanto, se de repente chegarem lá e encontrarem chineses, indianos, franceses, brasileiros, angolanos, é fascinante do ponto de vista de inclusão. E é uma das nossas grandes valias em termos universais. Mas, no outro dia, na Rua da Severa, antes de chegar à casa do Fernando Maurício, eu encontrei uma mini Chinatown por trás do Martim Muniz.
Por trás.
E de repente apareceu uma agência Nova China para fazer uma reportagem, mais dois jornais chineses, porque eu encontrava jovens chineses, por lá andavam, não apenas os comerciantes. Claro. Isto é sensacional do ponto de vista humano.
É.
Mas coloca problemas à afirmação
do país,
da cidade,
enquanto, sim,
da cidade,
da identidade.
Como é que se compatibiliza com o que é que fica depois de muita coisa ter mudado? Tem que ficar alguma coisa. Não? Bom, gostei imenso.
Muito obrigada.
Eu continuo a
ter aceitado este desafio. Há que aproveitar. E eu estou à espera daqui a 5 anos de o ter.
Há muito tempo.
Há 17 anos.
Há 17 anos.
E nós esperamos daqui a 5 anos tê-lo como colaborador do serviço público, na televisão e na rádio de preferência.
Fico a pensar nessa ideia, não me tinha ocorrido, por acaso.
Mas penso mesmo,
mas penso, porque vai vale
fazer
a pena
falta.
E vai fazer.
Mas não é daqui
falta.
A 5, é daqui a 10 anos.
Daqui a 10, pronto.
É? Mas pronto.
Vá. Vamos. Um longo silêncio, uma pausa, houve uma pausa.
Um longo silêncio. Eu já disse, digo em setembro de 2020.
Até
lá,
falta muito,
não penso
nisso.
Até lá, muito bem. Um dia de cada vez.
Um dia cada vez.
E na Festa do Livro, se não for antes, de certeza que nos vamos encontrar.
Então não há feiras do livro.
Há feiras do livro.
Até ao verão.
Há escritores em Belém que vão continuar.
E há escritores na Festa do Livro. E há escritores.
Lá encontrarei em maio consigo.
Em maio lá nos
encontraremos. E agradeço muito essa iniciativa que acho que é fundamental começar pelas escolas e pelos professores. Esses encontros são
muito boa. Não vale a pena dizer que, de facto, os escritores aceitaram, tem sido espetacular. As escolas têm aderido de todo o país e tem sido muito, muito interessante. Eu notei, deixa-me só dizer o seguinte, encontrei, eu fui assistir entre várias conversadas a Lídia Jorge.
Ficou
e eu
feliz,
preferi a Lídia Jorge escrita à falada. Não sei se ela me está a ouvir, se vai ouvir, se não sei.
Ela vai ouvir, vai.
Bom,
nós vamos garantir.
Mas eu acho que ela vai gostar.
A Lídia Jorge
isso.
Fez. Não, mas fez. Estavam num dia particularmente inspirado. Uma explicação da sua maneira de escrever que eu fiquei boquiaberto. Porque nunca tinha visto a Lídia Jorge tão feliz falada.
Ela fala muito
ela
bem.
Fala
é
bem.
Que
ah,
essa
mas
ideia
eu tinha estado com ela em Silurico.
É um pouco tímida.
E ela tinha estado bem, mas eram perguntas muito variadas e tal. Ali esteve.
Ela anda mais solta ultimamente.
Excepcional.
Acho. Mas uma coisa que tenho que dizer é que há muitos escritores, a Lídia é um caso, os escritores, ao contrário do que se diz, também podem e sabem falar, também sabem pensar. Estou a dizer isto por causa da conversa que estávamos a ter, de não haver
não, mas há
a opinião.
Tímidos, por exemplo, mas também os há, que não gostam de público.
Mas também os há que conseguem comunicar.
São tímidos.
Pois. E, eu acho que... e há escritores que preferimos não conhecer, apenas ler também.
Bom, e por aqui?
Bom, por aqui acabamos.
Até uma próxima. Até próxima. Muito obrigada por ter estado no nosso programa. Já agora, provavelmente achou estranho ainda não ter ouvido a voz da Rita Ferro. A Rita não pôde, infelizmente, vir connosco. Ela Adoeceu. Está doente. As melhoras, Rita, se nos estiveres a ouvir.
As melhoras.
As correntes descritas continuam. Patrícia Reis e Inês Pedrosa, o que é que vos desperta especial atenção neste festival, nesta edição?
As colaborações diferentes, as várias colaborações, a possibilidade de uma cidade receber um festival com esta dimensão, a ligação às escolas, a ligação aos leitores, à população, à capacidade que as pessoas têm de interagir e, sobretudo, esta coisa absolutamente maravilhosa que as correntes sempre tiveram, foram conquistando, não tiveram sempre, mas foram conquistando com o tempo, que é salas cheias. E salas cheias é uma grande felicidade para ouvir escritores, caramba.
Inês Pedrosa.
Estamos a falar de salas de 600 lugares, não é?
Exatamente.
Não, não são 80 pessoas. É tudo o que a Patrícia disse, e eu sublinharia que há lançamentos de livros novos, e já agora que aproveito para recomendar aquilo que eu já estou a acabar de ler, que é Um Lugar Chamado Angola, e que vamos
Carla
ter
Soares,
um programa especial
fabuloso,
com ela também,
da
Carla Soares. Chama a atenção para, não só para este livro, mas para a obra dela, porque a Carla Soares é uma cubana que vive em Portugal. Já publicou vários outros romances. Eu gosto particularmente, além deste agora, que é sobre a presença cubana em Angola.
E a história do Ernesto.
De um Havana Ano Zero, sobre a história de Havana no ano em que se desfez a ligação com a ex-União Soviética e que houve muitas dificuldades económicas agravadas. Uma história muito interessante também, e que não tem tido ainda, a Carla não tem tido a divulgação que eu acho que merece. Dentro dos que não precisam de divulgação, mas que é uma novidade, estou com muita curiosidade, que ainda não li, mas mau não é, porque ele nunca escreveu nada mau, de certeza. O Sérgio Godinho, que se estreia no romance.
Tem uma mulher como protagonista, Eugénia.
Eugénia, eu sei que é uma Eugénia, chama-se Coração Mais Que Perfeito. É uma história de sentimentos, de afetos. Acabámos de estar com o nosso presidente dos afetos, e é por aí também. E há mais outro, há muitos lançamentos.
Agora deixem-me também realçar Ioro, de Marina Pérez Água, que tem merecido também elogios da parte de Salman Rushdie. É um livro fabuloso, que parte da bomba de Hiroshima, que caiu sobre Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, mas que é um livro que percorre o mundo. É um livro surpreendente, deixem-me recomendar Pátria ou Morte, de Alberto Tisca, que também vai ser lançado cá, e no fundo é uma espécie de thriller sobre os últimos dias de vida do Hugo Chávez. Portanto, há pouco dizíamos que há muitos livros a serem lançados aqui nas correntes
que
têm por base
li.
Acontecimentos reais, não é?
E há um que eu já li que acho que já mencionei de passagem nos nossos programas, mas queria sublinhar em particular, que esse, o JL chamou-lhe o primeiro romance da era Trump, e eu acho que é isso, mas não é um romance sobre nada de um facto concreto, mas é sobre o tempo em que vivemos, com muita inteligência e muito humor, e uma ironia particularmente fina, do Rui Zinck, que é um mestre nestas artes. Chama-se O Livro Sagrado da Factologia. Tem uma edição lindíssima, que parece uma bíblia, em capa dura, roxa, as cores da edição Teodolito. E é um, esse já o li, já tive a possibilidade de o ler previamente, e é um romance que eu gostei muito, sobre, que nos faz refletir sobre a nossa reação aos acontecimentos, a nossa indiferença perante a mentira, a pós-verdade, assim chamada. Portanto, a factologia é uma ciência em que tudo é facto, mesmo aquilo que nunca aconteceu.
Os chamados factos alternativos, como
e
diria.
E como agora temos o presidente dos Estados Unidos, que inventa até atentados terroristas e que reconstrói a realidade permanentemente, eu acho que este livro é particularmente acutilante, e que devíamos nós pensar, muitas vezes, em quanto cedemos à verdade, e quanto relativizamos.
Condescendemos, não é?
Condescendemos e relativizamos
e
a democracia.
Está, é um livro que vem nesta senda de que falámos já várias vezes, dos escritores refletirem o tempo em que vivem. E é inevitável que o Trump vá aparecer nos próximos romances mundiais, diria, como é inevitável toda a questão dos imigrantes e por aí fora. Porque, de facto, é isso que os escritores fazem, é pensarem o tempo que vivem. Isso é importantíssimo.
E nós cá estaremos para dar conta desses e outros livros em próximas edições do programa A Páginas Tantas. A Páginas Tantas, especial Correntes de Escritas. Já agora, muito obrigada à organização Manuela Ribeiro pelo convite para estarmos aqui e também participarmos nesta festa, 18 anos
de existência. E ao vereador da Cultura, é preciso dizer
Luís
que Luís Diamantino é um homem que... insiste e persiste na questão literária, e eu tenho uma imensa admiração por alguém que decidiu há 18 anos dizer não, vamos fazer e vamos fazer mesmo quando ninguém acredita em nós, porque de facto, como disse Marcelo Rebelo de Sousa no discurso que fez agora na sessão de abertura das Correntes de Escrita, já existem outros festivais literários, ainda bem que existem outros festivais literários, mas este é porventura o mais antigo, este é porventura aquele onde se consegue... reunir o maior número de escritores nacionais e estrangeiros, e isso é muito bom.
Regressamos na próxima semana, a Páginas Tantas também em antena1.rtp.pt, na nossa página no Facebook. Desde já agradecemos a participação de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, neste programa que contou com os cuidados técnicos de Alberto Cardoso e Rui Fonseca. Boa semana!
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso. A independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.